DW. Jornal da Noite.
Edição de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, são estes os temas em destaque. O angolano Carlos Panzo, antigo secretário para os assuntos económicos do presidente João Lourenço, acusado de corrupção, poderá ser extraditado de Espanha para Angola. Juristas angolanos comentam.
Os implicados e interessados na sua defesa usarão todos os meios permitidos e garantidos para poderem fazer com que o tempo jogue ao seu favor.
Ainda em Angola, o setor da saúde na região do Kwanza Norte, e não só, continua a apresentar muitas debilidades. E na província moçambicana da Zambézia, as autoridades estão cada vez mais preocupadas com o consumo e o tráfico de drogas. Saúde-vos, António Cascais. Boa noite. Carlos Panzo, antigo secretário para os assuntos económicos do presidente da República de Angola, foi hoje ouvido pela Audiência Nacional Espanhola, que tem de decidir sobre a sua extradição para Luanda. Carlos Panzo está a ser investigado na sequência de uma denúncia em como teria recebido comissões no valor de 11 milhões de dólares pagos pela empresa brasileira Odebrecht em várias tranches através de uma conta bancária na Suíça. Falamos a respeito deste caso com o jurista angolano e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça, Zola Bambi, a quem perguntamos se a máquina judicial angolana, neste momento, tem capacidade de julgar, de forma competente e célere, casos de corrupção envolvendo destacadas figuras como Carlos Panzo. O jurista Zola Bambi respondeu.
A máquina judicial é realmente deficiente, primeiro, por a sua inexperiência e, sobretudo, todos quantos trabalham no sistema, que é a continuação de toda uma política antiga, não conseguiram desvestir-se devidamente e responsabilizar-se na medida de analisarem as coisas com certa e real imparcialidade. É nesse contexto que podemos dizer a politização e a dependência política ainda influi grandemente e isto, de certa maneira, tem um enfoque negativo no processo que se está a levar a cabo relativamente às questões da corrupção.
Acha que poderá haver perigo de prescrição neste e noutros casos?
Certamente, porque existem manobras que vão ser usadas de forma inteligente, pois usarão todos os meios permitidos e garantidos para poderem fazer com que o tempo jogue ao seu favor. E os peixes miúdos serão priorizados, os que vão ser indicados para serem processados com seriedade, mas muitos até continuarão a gozar da impunidade mesmo sendo indiciados.
Os advogados de Carlos Panzo alegam que ele não pode ser julgado em Angola por um crime pelo qual ele já foi ilibado na Suíça e, por isso, as autoridades espanholas não deveriam extraditá-lo. O que é que se pode dizer sobre essa posição?
Esse posicionamento é próprio da defesa. Quanto ao que foi julgado na Suíça, devemos analisar se tudo quanto se podia considerar como crime foi visto lá ou então só parte dos elementos. E é neste sentido que temos que ver que existe legitimidade do governo angolano reclamá-lo.
E acha que a imagem de João Lourenço poderá ficar beliscada, danificada, uma vez que João Lourenço nomeou Carlos Panzo, logo depois de ser eleito em 2016, para secretário dos Assuntos Económicos?
Não só poderá sair danificada, como já está danificada, porque são das figuras com quem João Lourenço apostou. Agora, aparece que permitir que seja responsabilizado, mas sempre naquela situação de gozar ainda, beneficiar ainda do princípio da presunção de inocência, demonstra que João Lourenço, neste momento, tenta retificar aquilo que talvez teria sido uma decisão precipitada, não refletida e menos estruturada no momento em que indicou ao posto o Carlos Panzo.
O próprio presidente da República chegou a dizer que a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, DNPCC, tem mais de 600 processos envolvendo maioritariamente gestores públicos e atores políticos suspeitos de praticarem atos de corrupção e peculato. Quantidade existe, mas quantidade significa também qualidade?
Neste momento, não. Podemos dizer categoricamente não. E nesse processo de combate à corrupção, o que está em causa é que é necessário entregar todas as armas possíveis, as condições para aqueles que estão a levar a cabo este processo. E que se faça com rigor, transparência, neutralidade e que haja interesse realmente de combater a corrupção e não politizar o processo.
Palavras do jurista angolano e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça, Zola Bambi. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre este tema. Carlos Panzo deveria ser extraditado de Espanha para ser julgado em Angola? Eis algumas das respostas que já recebemos ao longo da tarde. Assim, a do Laicandé escreve: até seria a melhor solução a extradição do Sr. Carlos Panzo para Angola, porque foi lá que ele cometeu os crimes. Questão: será que tal sujeito, se for extraditado para Angola, o Poder Judicial terá coragem de colocá-lo na cadeia, um homem tão poderoso que tudo indica até poderá ser o braço de ferro do atual presidente? Fica aqui a questão. Lafo Baldé escreve: todos estes processos devem ser tratados nas barras da justiça. É necessário desencorajar os criminosos. Só assim se pode desenvolver o país e ter maior controlo dos recursos minerais. Deve haver intransigência no combate à corrupção. Foram apenas dois dos comentários que já recebemos. No final deste jornal, vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro admitiu hoje que se registam constrangimentos no acesso aos testes rápidos à Covid-19, obrigatórias para viagens domésticas a partir da praia e do sal, mas garantiu que vão aumentar os pontos de acesso a esses testes. Angola desembolsou no primeiro trimestre do ano 495 milhões de dólares na importação de bens alimentares, uma diminuição de 31% comparativamente aos 717 milhões de dólares no último trimestre de 2019. O angolano Nevela Mário António, quadro sénior do Tribunal de Contas de Angola, foi eleito presidente do Comitê de Auditoria da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em substituição do moçambicano Jeremias Zuande. E em Moçambique, o governo afirma querer maior celeridade no desembolso de apoios anunciados por parceiros internacionais para garantir que cheguem em tempo útil à população, face às crises que o país tem enfrentado, referiu o ministro da Agricultura.
DW Deutsche Welle.
Em tempos de Covid-19 em Angola, os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais e centros de enfermagem da província do Kwanza Norte estão revoltados com as autoridades governamentais locais devido à falta de materiais de trabalho e biossegurança desde o mês de março, período em que o país registrou os primeiros casos de Covid-19. António Domingos com mais detalhes.
Os técnicos de saúde e os empregados de limpeza que prestam serviço no Hospital Provincial do Kwanza Norte, Dr. António Agostinho Neto, em Dalatando, capital da província, entraram em pânico há dias quando o hospital registrou a entrada de um paciente em estado crítico que apresentava sintomas da Covid-19. Os profissionais da saúde ficaram mais de 4 horas fora do hospital para reivindicar melhores condições de trabalho e mais segurança.
Funciona no banco de urgência, né? Neste momento, eu estou com a minha bata somente. Tem material com essa situação, como é que eu vou entrar?
Uma outra profissional da saúde da mesma unidade hospitalar, que pediu o anonimato, disse a DW África.
Mas o que nos preocupa mesmo é a nossa segurança. Desde que não nos dê material, nós trabalhamos diretamente com o paciente. Simplesmente só está a me proteger.
A enfermeira Helena Silva diz que o Hospital Provincial não tem água corrente.
Que brincadeira!
A DW África, Maria Flomena Wilson, diretora do Gabinete Provincial da Saúde do Kwanza Norte, desvalorizou as denúncias dos profissionais da saúde.
Os que estão lá dentro neste momento têm equipamento. Não há problemas de material de biossegurança. Eu vos garanto porque nós temos este material.
Uma outra situação idêntica aconteceu esta semana no Hospital Sanatório Local, Perdores de Indalatando. Os profissionais de saúde que ali trabalham também estão descontentes com as autoridades, porque dizem que o material que receberam para se proteger é insuficiente e ainda assim tem que ser repartido. Afirmam que neste momento encontra-se no hospital uma paciente já há uma semana sem assistência médica nem transferência para receber tratamento adequado, uma vez que o teste da Covid-19 resultou positivo. O facto foi denunciado à DW África por uma enfermeira da unidade sanitária que pediu anonimato por temer represálias das autoridades governamentais locais. A responsável Maria Flomena Wilson confirmou a ocorrência.
É mesmo Covid confirmado, está na fase transitória e nós vamos levar ao centro de isolamento e tratamento também, seguir como nós estamos a fazer com os outros.
Apesar dos 17 casos positivos e uma morte por Covid-19 registados no Kwanza Norte, os moradores dos bairros periféricos de Indalatando não estão a cumprir as regras de isolamento social impostas pelas autoridades para conter a pandemia. A reportagem da DW África fez uma ronda em vários bairros da cidade e constatou muitas irregularidades. Muita gente abandona o confinamento domiciliar e prefere ficar na rua em diversão e em lazer. Os órgãos de defesa e segurança retiveram sábado e domingo mais de 90 cidadãos que não cumpriram com as medidas agravadas no decreto sobre estado de calamidade pública. Muitos dos autuados pagaram multas e outros foram entregues ao Ministério Público para serem sumariamente julgados. De Indalatando, para DW, António Domingos.
E vamos agora a Moçambique, mais precisamente à província moçambicana da Zambézia, onde as autoridades policiais e de saúde estão cada vez mais preocupadas com o consumo e o tráfico de drogas ilícitas. As preocupações aumentam também porque os traficantes e consumidores são cada vez mais jovens. A última grande apreensão ocorreu no último fim de semana. Marcelino Moeia.
Todas as semanas há relatos de apreensões e detenções por consumo de drogas na província de Zambézia. A droga mais consumida e apreendida pelas autoridades é a cannabis, localmente conhecida por suruma, segundo o porta-voz da polícia na Zambézia, Sidney Lonzo.
Recentemente foi aprovado um decreto no vizinho Malawi que permite a venda e até exportação de cannabis sativa. Isto naturalmente pode influenciar negativamente na produção de cannabis sativa, principalmente nos distritos fronteiriços. Nós registramos a apreensão de largas quantidades de cannabis sativa, principalmente no distrito de Murrumbala e também no distrito de Mulumbe.
As autoridades não estão preocupadas apenas com o aumento do tráfico de drogas na província de Zambézia. Também estão preocupadas porque os traficantes e os consumidores são adolescentes e jovens maioritariamente com idades entre os 14 e os 28 anos. Esta semana, por exemplo, duas jovens foram detidas por alegado envolvimento no tráfico de drogas. Miguel Caetano é o chefe das Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique na Zambézia.
Na localização da segunda cidadã envolvida neste caso, estava ela na posse de 17 embrulhos de haxixe. Lá continha também duas agulhas, seringas e algumas lâminas. Instrumentos esses que serviam para ministrar a droga dentro do organismo.
A polícia da Zambézia diz que a produção de cannabis está a aumentar muito nos distritos de Mulumbu, Milange e Murumbala, na fronteira com o Malawi. No ano passado, o país vizinho aprovou uma lei que permite a livre circulação e comercialização de cannabis. E a população começou a cultivar enormes quantidades para comercializar, explicou o porta-voz. Uma solução à vista para Sidney Lonzo seria
fazer um trabalho extremamente apurado para desmantelar mais focos de plantio de cannabis sativa, fortalecer os nossos laços junto de todas as autoridades que trabalham na linha de fronteira para combatermos este tráfico de drogas, que naturalmente, quando essas drogas entram aqui no nosso país, são consumidos por jovens e adolescentes, o que também contribui em grande medida para a delinquência juvenil.
Segundo Mariam Abubakar, psiquiatra do Hospital Geral de Kilimani, no início do ano foram atendidos vários jovens com alterações mentais por causa do consumo de drogas pesadas. Mas nem todos fazem o tratamento até ao fim, lamenta.
Só o hospital atendeu 15 casos, 7 por consumo múltiplo de drogas de 15 a 38 anos de idade. Consome álcool, heroína, suruma e outras drogas. É por isso que chamamos por múltiplas drogas. Eles não vêm pedir para deixar de consumir a droga, mas sim porque ele apresentou um quadro psicótico no serviço de urgência para vermos se nós acalmamos. Muitos acabam desistindo do tratamento.
De Climan para DW, Marcelino Moya.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, que alertam hoje que as perturbações na distribuição de vacinas causadas pela pandemia de Covid-19 arriscam um retrocesso na taxa de vacinação, que está nos 85% há uma década. A Etiópia enfrenta desde hoje a terceira semana em serviço, sem serviço de internet, em praticamente todo o país, após dias de agitação social, enquanto o governo justifica a situação com a tentativa de impedir discursos que inflamem ainda mais as tensões étnicas. Os nigerianos expressaram hoje a sua consternação pela morte de Tolulope Aritili, a primeira mulher piloto de helicóptero de combate do país, que participou na luta contra os grupos terroristas e que morreu na terça-feira num acidente de aviação. Em 2017, Tolulope conquistou a admiração dos seus compatriotas ao tornar-se, aos 22 anos, a primeira mulher piloto em 55 anos de história da Força Aérea da Nigéria. Nos Estados Unidos da América, o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou nesta quarta-feira a imposição de sanções a empresas envolvidas no gasoduto Nord Stream 2, que transportará gás da Rússia para a Alemanha. Na opinião de Pompeo, o projeto russo-alemão contribui para a expansão da dependência europeia da energia russa e coloca ainda em perigo a segurança transatlântica. E finalmente o futebol brasileiro, mais precisamente carioca. O Flamengo do Rio de Janeiro assumiu hoje união com o treinador português Jorge Jesus e com a equipa de futebol na véspera da segunda mão da final do Campeonato Carioca. O Flamengo vai defrontar na quinta-feira o Fluminense na segunda mão da final do Campeonato do Rio de Janeiro, depois de ter vencido por 2-1 no primeiro jogo.
DW Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era o seguinte: o angolano Carlos Panzo, antigo secretário para os assuntos económicos do presidente João Lourenço, acusado de corrupção, nomeadamente de ter recebido comissões de 11 milhões de dólares pagos pela empresa brasileira Odebrecht, deveria ou não ser extraditado de Espanha para ser julgado em Angola? Vamos ver o que os nossos ouvintes e usuários pensam. Amado Buaro Gás, de Bissau, diz: acho que Panzo deveria ser extraditado para Angola a fim de ser julgado, porque o crime foi cometido precisamente em Angola. Ju Silva diz: tristeza é ver essas coisas, é quem mais rouba, isso é cada vez cavadela de minhoca, pá. E Geraldo Nino escreve: espero que a justiça seja feita, a corrupção é um cancro para os africanos que tem que ser combatida de qualquer maneira. E Lafo Baldé voltou a escrever dizendo que a corrupção é um tema recorrente em Angola e não só, todos os dirigentes que roubaram o Estado devem ser julgados. Aris Cacinda diz: tendo em conta o princípio da soberania, os Estados têm o direito de demandar criminalmente os seus cidadãos nos tribunais dos seus próprios países, salvo se houver um acordo criminal com disposição contrária. Assim sendo, Carlos Panzo, angolano, tem de ser julgado cá em Angola. Opinião de Aris Cacinda, cidadão angolano, que nos escreveu, como assim fizeram muitos outros ouvintes. Mas temos que colocar ponto final Agora, nesta emissão da DW África, mantenham-se atualizados em www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, dizendo boa noite em nome de toda a redação da DW África. Mais uma vez, boa noite.